Aleluia! Nós não podemos viver sem esse amor de Jesus, porque esse amor que nos sustenta, ele é vida, esse amor de Deus é vida. Por isso que nós dizemos, Jesus te ama, porque esse amor é vida. Sem esse amor, nós não conseguimos viver na condição sobrenatural de Deus. Aí nós vivemos na condição carnal, que nós vamos tropeçando o dia inteiro em coisas que nos afastam de Deus. Nós andamos num nível natural, que é carne, e nós não sabemos receber de Deus. Então nós ficamos atribulados, ficamos angustiados, perdemos a força. Às vezes queremos até desistir, porque nós estamos olhando para baixo. Estamos olhando para o natural, em vez de nós nos posicionarmos no espírito. É onde nós temos que nos posicionar. Então, toda vez que você se sentir assim, você tem que ir para o espírito, você tem que orar. Ou você fica falando a palavra, ou você fica orando em línguas, ou você fica cantando hinos, ou vai ler a palavra, alguma coisa tem que fazer. Para você não ficar nesta visão natural que sufoque e destrói a sua vida. Isso está sob o seu controle. Você é que tem que controlar isso, porque Deus nos deu a autoridade dele para nós comandarmos aqui na terra. Porque nós estamos aqui na terra. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para deixar todo esse poder instalado aqui dele no nosso espírito, para nós exercermos o que Jesus é. Se você não exercer na sua vida o que Jesus é, ninguém vai exercer. Porque é sua vida. Então, ou você pode destruir a sua vida, ou construir a sua vida. Então, toda vez que você fica deprimido, angustiado, enfraquecido, tô cansado, não tô com isso, sabe aquela coisa que domina você? Porque você tá fora de Deus. Você entrou 100% na sua carne, que quer dizer, na sua condição natural, na sua alma. Eu sempre digo isso, não é que você é uma pessoa má, isso, carnal. Ah, você é carnal, você está na carne. Então, isso não quer dizer que você é uma pessoa má? Ninguém está querendo destruir você. Isso não é uma terminologia que é para acabar com a tua vida? Mas é uma condição de vida que priva você de ter as bênçãos de Deus. É isso que é. Então, quando você está ai, estou cansado. Ei, porque você saiu de Deus, você não quer andar com Deus. Você quer andar com este poder maligno que destrói você. Que é a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos, a tua alma. Então, o amor de Deus é vida. Por isso que nós lemos, Jesus te ama, isso é vida. Enquanto você não está amando, você está se destruindo. Porque o amor natural dura só isso aqui, um minuto. É interesse. Porque o amor natural, ele é assim, de aparência. É pelo que vê. É pelo que sente. A hora que não vê e não sente, acabou. Mas esse não é o amor de Deus, porque o amor de Deus você não vê e nem sente. Ele é um posicionamento de Deus que está no nosso espírito. É Deus, ele é amor. Então você tem que aprender a andar nesse lugar, mas é o Espírito Santo que ensina. Quando você estiver nesse lugar, você não vai ficar mais na condição que você vê, porque o que você vê destrói você. Porque se você não vê o que você quer, eu não fui curado ainda, então... É aí que eu vou ver, né? Quando o resultado do exame vier. Isso nunca vier. Então você nunca vai ser curado, sendo que Deus falou que você está curado. Então você quer provas. Então isso é obra morta. É fé. É uma obra sem fé. Porque a fé com obras, ela crê. Ela é ativa. Ela tem ação. Eu creio que eu estou curada. Eu creio que eu não tenho essa... doença, eu posso ter um sintoma, pode estar doendo, e daí? Eu não tenho. Você não vai me matar já, porque eu já nasci de novo. O Espírito Santo habita em mim, a palavra de Deus está em mim. Mas você tem que você tem que aprender isso. Eu só vou saber que eu estou com a provisão de Deus na minha vida, porque a Bíblia diz lá em Filipenses 4:13 que o Senhor na riqueza da glória dele, ele já nos supriu em todas as áreas. Isso inclui tudo. Não é só finanças, trabalho, negócios, mas é saúde, é relacionamento, seja o que for. Tá? Então, se a minha carteira não tiver dinheiro e lá no banco não constar o meu saldo verde que eu preciso, eu não tenho. Então, você está querendo ver. Você nunca vai ter. Você quer ver primeiro, você está entendendo? Você quer ver primeiro o resultado do exame que você está curado. Você nunca vai ver, talvez nem veja. Pode demorar, então, muito tempo. Que nem isso que é fé. Então, você tem que se posicionar no jeito que Jesus ensinou. Quando você orar, crê que você já recebeu. Não foi isso que ele disse? Por isso que nós oramos a resposta. Não é, nós não oramos pedido. Nós oramos resposta. Eu estou abençoado. Mas isso vem de você declarar. Amanhã eu vou ensinar sobre isso. Se você não declarar a palavra de Deus, você nunca vai chegar lá. Eu tentei 2 dias e não aconteceu nada. 2 dias? Não vai mesmo. Não é em 2 dias que você vai conseguir ter a fé para remover montes. Que é você que tem que remover o monte da tua vida. Fui para os Estados Unidos com fé em Deus. No próprio Jesus que me supriu para eu ir lá. E eu declarei a palavra diariamente por 12 anos. Eu me estabeleci naquilo. Eu me mantenho naquilo. Quando eu confesso. Todo dia. Mas quando aparece alguma coisa, eu declaro a palavra específica para aquela coisa. Até acontecer. Você tem que falar até acontecer. De manhã, quando eu acordo, eu falo que pela chaga Jesus já foi curado. Você está com uma fé, não? Nunca aparece isso. Você tem que trabalhar com a sua fé, porque fé é ação. Quando você está passivo, você deixa o diabo acabar com a tua vida. A fé é ação. Ela é proativa. Ela vai para cima, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia.
Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos nos dizemos:
glória a Deus,
glória a Deus. Aleluia, vamos sentar. Sejam todos bem-vindos aqui nessa tarde para juntos, né? Juntos agora, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós não temos comunhão com Deus. Se você não tiver a palavra de Deus em você, você nunca vai conseguir ter comunhão com Deus. Ela começa com a palavra. É absoluta. Porque a palavra é o próprio Deus. Deus é um Deus de palavra. Coisa que nós não somos. Porque nós damos uma palavra hoje e amanhã nós negamos. Deus não. Deus deu uma palavra na criação do mundo. E ele mantém até hoje. Tá? Então o nosso Deus é um Deus de palavra. Nós não acreditamos no que Deus fala porque nós mentimos o tempo inteiro. Sabe? De repente fala que é isso e depois já muda. Muda para outra coisa. Então, por isso que tem que mudar a nossa mente. Agora, o que eu vou falar hoje aqui é sobre ouvir a voz de Deus. Eu tenho que sempre trazer isso, porque é muito importante. Porque a voz de Deus é uma voz delicada. É uma voz que nós temos que aprender a sintonizar nessa fala de Deus, que é muito simples, é que a gente anda muito distraídos e desapercebidos de como Deus fala. E é por isso que a gente não se atina àquilo que vem para nós, que é para fazer, que a gente não crê que é Deus. E aí não segue, e aí não recebe bênçãos. E isso atrapalha a vida, porque Deus quer nos abençoar. Então, todas as pessoas que nasceram de novo são os crentes, que são os filhos de Deus, são os que ouvem a voz de Deus. Vocês todos que estão aqui me ouvindo, nasceram de novo. Vocês ouvem a voz de Deus. Ai, mas é que eu não sei. Então eu quero mostrar, compartilhar mais com vocês sobre isso hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Para nós aprendermos com a própria palavra de Deus, como é que nós vamos ouvir Deus? Você tem que praticar isso na sua vida. Você tem que praticar ouvir Deus. Porque, sabe por quê? Você tem que prestar atenção no seu íntimo. Não é no que está fora de você, no que você está vendo. É no que está rolando aqui dentro. Por que está martelando isso? Deus está falando e você não está prestando atenção. Ou às vezes ele falou de uma maneira e você nunca achou que era ele. Então veja, capítulo 5 de Gálatas. Vamos ver o versículo 16. Ele diz assim, Paulo que está dizendo aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aqui ele está falando em andar. Mas tem também ser guiado pelo Espírito Santo. Existem duas coisas. Andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo. São duas coisas, mas elas são ligadas. Você tem que entender isso. Porque nós temos que andar no Espírito para nós sermos guiados pelo Espírito. É uma sequência, mas são duas coisas distintas que andam exatamente juntas. Então, aqui ele diz para andar no Espírito, mas ele não explicou como andar. Ele simplesmente lançou isso, ande no Espírito e não ande na carne. Ai, Paulo, então como que é? Mas ele ensina isso lá em Romanos. Ele vai falar sobre isso em Romanos capítulo 8. Vamos voltar lá. Vamos lá para o capítulo 8 de Romanos. E ele vai ensinar, é tão simples, sabe, que a gente quer coisas mirabolosas, não é? Não é assim que você anda com Deus. É porque nós não estamos acostumados com a vida espiritual, que é sobrenatural, e nós queremos ver tudo, queremos sentir, queremos ouvir, queremos tocar, queremos, sabe, ver. Não é isso que é andar no Espírito. Então você vai ter que aprender, isso é um exercício que você vai fazer. Por isso que o pastor David ensinou muito, como que ele sintonizou o local onde é a voz de Deus, orando em línguas altas, que o próprio Espírito Santo deu a ideia para ele. Então ele ficava de olhos fechados, orava um tanto. Nós já fizemos muito essa prática aqui. Quando você para, você fica ouvindo as línguas, não é? Então é isso aí que você ouve, que é Deus, que não é você, na tua língua, no teu idioma. Tá valendo? Você, entendeu? Por isso que você, eu já fiz muito esse treino, e eu fazia todo dia. Eu fazia uma hora esse treino, todo dia, já fiz muito. Eu sei cada dia, tá muito mais claro, é lógico que estou aprendendo, andar com Deus é aprender, nunca parar de aprender. Porque Deus, meu Deus, né? Nós temos uma carne que nos limita, às vezes. Então, mas cada vez abre mais a condição espiritual. Quanto mais você busca. Por isso que andar com Deus é uma prática diária. Não é assim, ah, uma vez, eu vou uma vez por semana na igreja. Ah, ou então uma vez por mês, sei lá. E depois você leva a tua vida. Não é assim que anda com Deus, você nunca vai ouvir Deus. Você nem vai saber como é que Deus fala. Porque é uma coisa diária. Você tem que sentar lá diariamente, ter um momento com Ele e praticar. Tem que praticar tudo. Ai, não dá tempo. Claro que dá. Quando você senta lá, é porque Deus está fazendo tudo. É só você deixar o Espírito Santo ir guiando você. Às vezes muda o tom da oração, porque Ele quer que você faça assim. Mas não fique confuso. Onde há confusão, Deus não está presente. Tá? Então, aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 4, Paulo vai explicar isso aqui. Ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para, ou seja, andam no Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Então, aqui se inclinar quer dizer a mesma coisa andar, tá? Isso quer dizer, então, como que eu ando? Como que eu me inclino para as coisas do Espírito? Eu ajusto a minha mente para as coisas do Espírito, que é a verdade. Mas aonde que está essa verdade? Ela está no meu Espírito, está no seu Espírito, porque você nasceu de novo. Mas, por isso que eu preciso ler, estudar a Bíblia, falar a palavra e até orar em línguas, para extrair do meu espírito o que está tudo aqui nessa Bíblia. Entendeu isso? Porque você vai ter que tirar do seu espírito, viver no que está dentro do seu espírito. Mas você não sabe o que está lá. Porque você não vê, você não toca o seu espírito. Então, Deus deixou tudo preparado para nós. A palavra de Deus, eu tenho que ler para eu ir tendo revelação, estudar, para eu ter revelação, para eu saber como me posicionar, para sair do que já está dentro de mim. Toda essa verdade está no meu espírito. Não está voando aonde? Ou está no trono de Deus? Está aqui. Mas eu não sei andar. Não sabe andar? Porque você não pratica. Mas agora ele está ensinando que aqueles que andam, que se inclinam para a carne, cogindo as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, quer dizer, os que andam no Espírito, são as pessoas que andam na verdade. Ele quer dizer, você tem que mudar a sua mente. Porque a sua mente, ela vai ter que pensar o que seu Espírito pensa. Para você andar no poder de Deus. Você não quer andar no poder de Deus? Falar uma coisa para acontecer? É lógico. Mas você tem que estar alinhado a ele. Por isso que você tem que pegar esses ensinos. Pega por tópicos, por, sei lá, ou se é orar em línguas, ou se é como que medita. Tem tantos ensinos, como ouve Deus, ou como se entregar, adorar, como louvar, enfim, tem mil coisas. Como receber cura, não sei, vai pegando ensinos. O que é a graça de Deus, etc. Né? Então, você ouve os ensinos, presta atenção e vê o que você consegue entender daquilo. Porque quando você entende, o Espírito Santo está te revelando. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas me explica tal coisa, pensa que é matemática. Ó, bem, um mais um é dois, porque um mais um é dois. Pronto, você entendeu o que você viu. Na escola, você não é assim? Fazia bolinha, fazia, sei lá, balinha, bolinhos, fazia mil coisas para entender. Mas agora o entendimento vem do Espírito, porque o que você vai praticar é espiritual, não é carnal. Então, você tem que mudar a tua mente. Você tem que mudar para você parar de sofrer. Estão ouvindo em casa? Você tem que parar de sofrer porque você sofre, porque só anda no que você pensa. É no natural, não tem solução. Não tem jeito. Você chegou no fim da linha. Tem um muro gigante na tua frente, não tem como você passar. Por quê? Porque está na mente carnal. Por isso que ele está falando isso daqui, que tem que ajustar a mente carnal. Os que cogitam, os que se inclinam para o Espírito, eles andam nas coisas do Espírito. Você anda no que é do Espírito, é isso que ele está dizendo. Mas como? De acordo com a mudança do meu pensamento. Como é que eu sei isso? Porque ele fala isso lá em Romanos 12. Transformai, renovai a sua mente com a palavra de Deus para ela ser transformada. Então, por isso que a Bíblia é um todo. É cada pincelada no quadro que o artista dá para formar a imagem toda. Por isso que eu tenho que estudar, porque um pedaço está aqui, outro está ali, ele vai explicando. Não é tudo numa folha só. Deus vai dando as pistas, como que anda com ele, tá? Então, Como que você vai saber se você está andando no Espírito ou não? Porque ele diz que é para você andar no Espírito. Você nasceu de novo. Então você tem que mudar a mente. Primeira coisa que nós estamos aprendendo com Paulo agora aqui, ele está explicando. Mas como que eu vou mudar a minha mente? Eu vou estudar a palavra, vou declarar a palavra, vou ler a Bíblia, vou meditar. O Espírito Santo vai revelar, está mudando a minha mente. Eu já não penso mais que doença não tem cura. Ou eu fico com medo de doença, nem nada. Tá? Então, eu não vejo problemas que vão destruir a minha vida. Mais. Com medo, com derrota, com dúvida. Porque a minha mente, cada dia mais, está sendo renovada com a palavra de Deus e transformada. É isso que tem que acontecer. Tá? Então, até o seu linguajar, o modo como você se posiciona em tudo com a sua vida, as atitudes, o seu estilo de vida, tem que ser de acordo com a verdade. Então, como que você anda nessa verdade? É quando você, ou seja, como você anda no Espírito? É quando você vive a verdade. E aonde está a verdade? Está no seu Espírito. Aonde que está a verdade de Deus? Está no seu espírito. Quando você nasceu de novo, Deus pôs a verdade lá dentro do seu coração. Mas você não pode tirar com a tua força. Não é com o seu poder, é com o poder de Deus. Vocês estão acompanhando? Por isso que ele, Paulo, falou, ó, vem cá. Você, agora vocês têm que andar no espírito. Não anda mais na carne, que é só problema. Lá em Gálatas 5. Então ele fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Então, mas como que eu vou andar naquela lista, né, de bondade, de fraternidade, de fé, de amor, de domínio próprio? Como é que eu vou andar nisso tudo? Isso está no meu Espírito, está no seu, já existe. Então, eu tenho que renovar a minha mente. Estudando a palavra, declarando. Para renovar, precisa declarar bastante, porque isso aqui é osso duro. Coisa antiga, que está com raiz profunda. Porque nós nascemos desse jeito, vivemos desse jeito, só escutamos aquilo. Agora, isso é coisa nova. Nós temos que trabalhar com isso. Por isso que tem que ser um estilo de vida diário. Que você tem que estudar isso aí para mudar você. Tá? Então a verdade, que é isso tudo que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, é a verdade. E Jesus falou, eu sou a verdade. Está no seu espírito. Como que eu vou saber? Eu tenho que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Vocês estão me acompanhando? Por isso você tem que ler. Porque é o que está dentro de você. Para você saber o que tem dentro de você. Revelou agora? Revelou? Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Para você saber o que está dentro de você. Para você andar no que está em você. Porque não é o que está nesse papel aqui que vai fazer as coisas acontecerem. É quando isso for vivificado para você. E sai do seu espírito. Através da sua alma. Da sua mente. Que a sua mente faz parte da alma. Com as suas atitudes. Não é o máximo, gente? Não é nada difícil. É que são coisas simples. Mas é o tanto que você busca e obedece fazer. E se empenha em fazer. Tem gente que não se empenha em fazer nada. Se for o último aluno, se repetir, se for expulso da escola, se for mandado embora do emprego, se não der em nada. Tem gente que assim, não dá em nada, não quer. É um caráter derrotado, deformado pelo pecado. Mas tem tudo, tem jeito. Até nessa condição. Se a pessoa começar a buscar Deus, ela começa a ter ânimo, força para ser o que Deus quer. Porque ele começa a colocar em você a visão dele, que está aqui na Bíblia, que está no teu espírito, na tua mente, que sai do seu coração. É bárbaro. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como que é andar no espírito? Agora, tem uma coisa. Andar no espírito ou andar na carne é uma decisão sua. Você é que vai decidir. Você quer viver desse jeito mesmo? Andar na carne? Você vai tentar resolver? Você não faz nada. Ai, Jesus, aleluia. Também não está com vontade de fazer isso. E vai viver essa derrota até o último dia da tua vida. As coisas, a tendência é só piorar. Nunca é melhorar. Porque vai indo para o fim da vida aqui na Terra. Mas não é para ir para o fim da vida aqui na Terra, na pior. É para ir em glória. Porque fomos feitos imagem de Deus. Está no nosso espírito. Tá certo? Então você que vai decidir se você vai andar na carne, que é esse homem velho, derrotado, sem solução, porque se ninguém aqui na vida der um jeito na tua vida, um jeito, que qual jeito? Um paliativo. Então, adeus. Mas a vida no Espírito é o próprio Deus, que vai sustentar você até o último dia aqui na Terra. Com a glória dele, não com chicote. Não arrancando coisas da tua vida para você ser infeliz ou derrotado. Vocês estão acompanhando? Então, é uma decisão nossa. Então, antes, presta atenção. Para andar no Espírito, ponto 1, você tem que renovar a sua mente. Você está estudando alguma coisa para renovar a sua mente? Você está confessando? Você está falando? Você está declarando? Você está fazendo o que para mudar a sua mente? Você já está fazendo isso ou nem começou? Então, você pode começar hoje. Que tal você começar hoje? Né? Dá o passo para buscar a renovação da sua mente para você ser transformado. Então, esse é o passo 1 para você andar no Espírito. Porque você tem que pensar como Deus pensa. Renovar a sua mente. Ah, isso não dá, isso não tem jeito, isso não vai, eu não posso, eu não sei, ai, não dá, eu não quero, sei lá, não quero saber. Tem que renovar isso tudo. Porque isso é você. O seu eu tem que abaixar, tem que ser o eu de Deus. Você vivendo Deus. Mas é possível, é só você fazer o que eu estou ensinando aqui. Para depois, passo 2, é ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém é guiado pelo Espírito Santo se não tem a mente renovada. Porque não anda com ele. Então é por aí. Ai, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Ué, mas a tua mente não está nem em lugar nenhum. Como é que Deus falou? Ai, Deus falou que ele é meu pastor, ficou só nisso. E cadê a resposta do pastor? Ele nem veio, né? Me largou aqui, ó aí, ó. O predador está aqui, me acabando com a vida. Né? Então fica só falação, gente. Vocês estão me acompanhando? É isso aí. Então tem que ajustar a mente, a nossa mente, nas coisas do Espírito, em primeiro lugar. Porque você tem que treinar isso. Lendo a Bíblia, prestando atenção, orando em línguas para você pensar o que Deus pensa, que é o que está na Bíblia. Por isso você ouve em casa esses ensinos. Ore em línguas, lê a Bíblia, para você poder ajustar a sua mente, que é através das verdades espirituais. Tudo que está aqui. Porque uma vez que a sua mente está ajustada, você está conectado no seu espírito. Você está andando no espírito. Não é o seu espírito que nasceu de novo? Então você está andando por ele, com ele. Entendeu o que é isso? Aonde Deus habita. Onde a verdade está. Para aí, então, o Espírito Santo começar a guiar você. Eu quero que você passe isso, eu quero que você faça isso. Mas eu vou mostrar esses passos. Porque não é bem assim, eu quero... Deus não é louco. Você nem bem começou a andar nisso, ele vai falar, eu quero... É tão delicado, porque ele vai levando você para um crescimento espiritual. Para você fazer o que ele quer. Ele não pode mostrar um todo do plano dele para a tua vida, porque você vai se afogar. Você vai falar, Deus me livre, eu nem vou orar, porque isso eu não vou fazer mesmo, que é impossível. Claro que é para você e para mim também. Eu jamais ia fazer isso que eu estou fazendo. E nem queria que me dissesse que era para eu fazer isso que eu estou fazendo. Eu não vou fazer. Ainda mais está a minha cara aí no mundo inteiro agora. Eu que não ia fazer. Agora pode estar até onde quiser. Porque eu estou falando a palavra de Deus. Porque eu estou anunciando Jesus Cristo. Ele é a raiz, a minha essência, a minha vida. É Jesus. Nada mais tem importância na minha vida. Então é isso aí, é um crescimento, ele vai te dando a condição de você fazer o que ele quer. Mas é através, primeiro, de andar no Espírito, entendeu agora o que é andar no Espírito? Pensar tudo que está dentro do teu Espírito, é, você é guiado pelo teu Espírito agora. E o segundo passo é ser guiado. Primeiro você tem que andar renovando a tua mente. Senão nunca o Espírito Santo vai guiar você. Você fazer as coisas para o reino, para a vontade dele. E a vontade dele é tão grande, tão maravilhosa sempre, porque ele põe isso dentro de você. Toda a sua vontade humana carnal vai ser anulada. Nossa, é bárbaro. Mas não é que você vai sofrer porque ele vai anular. Não, porque ele é maior do que a vontade humana. Aquilo fica assim, ó, sem valor nenhum para você, tá? Então, as coisas espirituais, que são as verdades espirituais, quais são? Uai, que nós nascemos de novo, somos justificados em Cristo Jesus, que nós fomos redimidos no sangue de Jesus, que Jesus foi morto, ressuscitado, vivo ele está e nos ressuscitou com ele quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas, e agora nós temos outro posicionamento. Então, são as verdades espirituais que me sustentam com a graça. Eu preciso saber isso tudo. Eu tenho que ter revelação disso. Para eu ser guiada pelo Espírito Santo. Porque não é assim que ele vai guiando de bobeira. Você tem que estar sabendo o que é a vida espiritual. O povo não sabe. Eles vão na igreja, sabe lá se vai fazer, se Deus não vai. Fica muita coisa. Ninguém ensina. Como é que eu vou chegar nesse lugar? Você, primeiro que você tem que orar muito em línguas. Estudar muita palavra. Para qualquer chamado que seja o seu. Não tem chamado mais importante, menos, maior. Não existe. É tudo igual. Como é o nosso corpo, assim Deus disse. Qualquer membro do nosso corpo é importantíssimo. Não pode perder nenhum. Está tudo funcionando, sendo bom. Assim é o chamado de todo mundo. Não importa qual seja o chamado de quem. É importante. Mas você, para saber o seu chamado, você tem que entender isso tudo, a vida espiritual. Por isso que você começa a orar em línguas, ler a Bíblia, escutar os cultos, os ensinos. Senão você não chega lá. Não é missa da igreja, domingo, da igreja católica. Você lá sabe o que o padre está falando lá, e pega um papel e lê lá um pedaço. O que quer dizer aquilo? Sei lá. Né? Ainda põe que Deus vai me castigar, me matar, que eu vou pro purgatório, que nem existe. Ei, vocês estão... Então não é isso. Vocês têm que entender que tem que ter um culto de ensino. E é isso aqui. Para você viver a vida com Deus. E se você não aguenta, não gosta, não quer, é fraco, pede pro Espírito Santo. Ah, você nunca pediu para ele. Se você pedir, eu quero ser fortalecido. Eu quero estudar a palavra, eu quero aprender. Ele vai te ajudar a começar a brotar uma força, um gosto aí dentro de você, tá? Então, a primeira coisa é ajustar a mente para depois ser guiado. Então, vamos ver Gálatas 5 de novo. Tá valendo isso?
Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Esse é o máximo. Ai, gente, cada dia aprender mais detalhes. Ou seja, aprender quer dizer, eu entendi. Eu entendi como é que funciona. Então é só eu praticar. É aí que é. Enquanto você não entender que você não tem a revelação, você não pode praticar mesmo. Vai de você, né? Então o versículo 18 de Gálatas 5 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, não está mais sob a lei, o que ele está dizendo aqui. Se você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo está guiando você, porque agora a sua mente foi renovada e transformada pela verdade que está no seu Espírito. Então agora, ele diz, se você é guiado pelo Espírito, você não está mais na lei. Porque agora nós estamos numa nova aliança. Na antiga aliança, todos os santos eram guiados por uma voz de Deus que era externa, audível. Porque Ninguém tinha o Espírito Santo lá dentro para falar com eles intimamente. Por isso era lei. Então a antiga aliança, ela era baseada na lei que Deus deu. Então Deus falava através de um profeta, através de um sacerdote. Por isso que as pessoas precisavam de liderança, orientação de Deus. E agora? Como que eu vou resolver? Como que Deus quer? Como que vai ser feito? Então tinha que ir atrás do profeta ou do sacerdote para ele dar a palavra de Deus. E a voz era audível, vinha de fora de você. Então Deus quer que você faça assim. Era assim. Ah, que fácil, né, gente? Beleza. Só que hoje, como eu disse, venho falando muito sobre isso aqui, quando eu estou ensinando Hebreus, que os crentes, ou seja, os cristãos estão agora da nova aliança, né? Querem juntar a antiga aliança com a nova. Não dá. Não dá. Dia e noite não se mistura. Antiga aliança acabou. Por isso que Jesus veio para mostrar: eu sou a nova aliança. Ninguém aceitou, ninguém queria saber. Ele veio, ele precisou vir para mudar a aliança. Agora, a aliança é você me aceitar como Senhor e Salvador. Eu vou ressuscitar você dos mortos, das trevas. Vou te dar um espírito novo. Um espírito nascido de novo, com a minha natureza. E o Espírito Santo vai vir e selar você, essa salvação, para você ser meu, eu ser seu e você ser guiado por mim. Então agora, nós não estamos mais na lei. Agora, Deus fala intimamente. É no nosso espírito. É isso que ele está falando aqui. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis na lei. Deus agora habita no nosso espírito. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Ele fala conosco. E é maravilhoso, porque quanto mais familiaridade você tem com isso, mais você é tão sensível isso. É uma coisa perfeita e tão sensível essa presença de Deus, que é capaz de fazer você entender que é Jesus que está querendo isso de você. Ou o Pai. É maravilhoso isso. Não, gente, é o máximo. Mas é o Espírito Santo que fala. Ele habita em você. Com a vida de Cristo Jesus. Então, Jesus não está fora da tua vida. Para você não saber como resolver o problema. Ele está em você. Por isso que você tem que viver Jesus. E Jesus tem que viver a vida dele através de você. Então, o próprio Espírito Santo quer guiar você. Porque ele habita dentro de você. Ele quer te dar orientação. E essa liderança dele é com poder. Porque quando ele fala, faz isso, é com o poder, você não está sozinho. Eu sei disso, porque tudo que eu faço, eu não estou sozinho no que eu faço. Isso é maravilhoso. Você tem que entrar nesse lugar em Deus. Porque você vai ter paz. Você vai ter segurança e confiança em Deus. Porque tudo que você está fazendo, você tem o poder dele liberado. Você não está sozinho. É diferente quando você não sabe, né? Agora não sei o que vai ser, né? Não sei, vamos ver. Não tem esse negócio de vamos ver. É diferente, isso é maravilhoso, tá? Então, isso por quê, gente? Porque quando nós nascemos de novo, que o Espírito Santo veio na hora do nascimento novo, porque foi ele que trouxe essa vida nova, que é Jesus, para nós. Naquela hora que o nosso espírito nasceu de novo, o Espírito Santo se uniu com o nosso, se tornando um só Espírito. Por isso que Jesus falou, nós somos um só. Eu e o Pai somos um só, e vocês conosco fazem um só também. Ficou um só todos. Pensa nisso. Por que você está privado de bênçãos? Porque você não está unido nisso, que é a verdade que está aí no teu espírito. Você está sozinho na carne, ainda na vida velha, fazendo oração que não tem resposta. Deus faz isso, Deus vem cá, Deus vai lá. Está tudo feito, está consumado. Então você tem que ter revelação disso. Enquanto você não tiver a sua oração, é uma oração religiosa, que você inventa mil palavras, chora, Deus vai lá, Deus vem cá, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Perda de tempo, tá? Então vamos ver Ezequiel agora. 36. Eu disse que eu ia mostrar para vocês. Aqui. Vamos ver como que ele faz. Como que esse Deus prometeu alguma coisa para nós e fez. No versículo 27. Como que o Espírito Santo... como que ele pôde... vir gerar esse poder de Deus dentro de nós. Deus prometeu aqui, em Ezequiel 36, versículo 27. Deus disse assim, olha, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, nós não somos nós que fazemos isso. É o próprio Deus que faz essas coisas acontecerem. Enquanto eu vou buscando Deus, Ele está operando o que é para ser feito. Então eu estou lendo a Bíblia, eu estou confessando, falando a palavra, eu estou meditando, eu estou estudando, eu estou orando em línguas, estou louvando. Porque louvar é declarar a palavra, você está falando para versículos. Palavra do que Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz. Você acaba adorando a Deus. O Espírito Santo está envolvido com você para Ele mesmo fazer eu andar nos estatutos dEle. Então nada é... Por isso que Jesus falou, olha, sem mim vós não podeis fazer nada. Não foi isso que Jesus falou? Não, não é com a nossa força, porque senão a gente já tentou e não fez. Então, por que não é no primeiro dia nem no segundo? Porque eu quero provar que Deus vai fazer e que vai acontecer. Enquanto você estiver nesse ponto, você está por fora, você vai começar fazendo e larga. Começa a fazer e larga, porque não é assim. É relacionamento. Você vai porque você ama Jesus. Você vai porque você quer Deus na sua vida. É diferente. Quem não quer Deus, quer provar para ver se resolve logo esse problema. E nunca vai resolver. Então não é provar dessa maneira, como Deus diz lá em Salmos. Provar e ver. Quer dizer, venha comigo que você vai ver o que eu faço. Então aqui ele está dizendo que ele mesmo, ele vai nos guiar com o Espírito Santo para nós andarmos nos caminhos dele, nos estatutos, nos caminhos, na palavra, no que ele tem programado para nós. Não é com a nossa cabeça. É Ele que efetua. Por isso que tem que orar em línguas. Ah, eu estou orando em línguas, não está acontecendo nada. Não, mas você queria o quê? Que as estrelas começassem a cair aí nos seus pés? Não é isso que vai acontecer. Ele está exercendo uma mudança dentro de você, para você conhecer Deus, para você querer Deus, se entregar a Ele, ter vontade de ser o que Ele quer que você seja e ter força para buscar a palavra e buscá-la. Então você começa por aí, que você não está querendo nada, nós não estamos querendo nada. É assim que é. Então, por isso que você tem que confiar no Espírito Santo, para você poder se entregar a Ele, porque quem não confia no Espírito Santo não se entrega a Ele. Não adianta. Ora, mas não se entrega, levanta e vai fazer o que acha que tem que fazer. Ah, não vou fazer nada. Ah, sei lá, eu já sei, então, você sabe. Você sabe cair no buraco, em vez de saber esperar. É aí que está o erro. Eu vou com a minha força. A tua força, o leão, acaba com a tua vida. Te mata. Porque não foi com essa força aí, humana, que Daniel ficou na cova dos leões, né? Foi com o poderzão de Deus, entendeu? De obedecer, de confiar e saber quem é o Deus dele. Tá? Então é o próprio Deus, o Espírito Santo, que faz você andar com Ele. Então você tem que ir atrás dele, buscá-lo. Eu preciso de você, Espírito Santo. Me dá experiência. Eu quero aprender a te ouvir, me ensina. Eu ainda não cheguei a falar bem perto como que é que ele vai ensinar a falar. Tô caminhando. Porque isso tudo tem que ter estrutura. Porque ele tem que dar visão para você do que você vai fazer para resolver o seu problema. Porque é você que está resolvendo o seu problema. Por isso que não está tendo solução. O dia que eu estava cansada já de cuidar da minha mãe, porque era todo dia aquela rotina, atrapalhou a minha rotina. Eu estava cansada, porque tinha um trabalho braçal, que eu que tinha aqui no banheiro para ajudar no banho. Aquela moça me ajudava, ela ia comigo. Mas eu agachava, eu que punha, eu que vestia, eu que via tudo. Vamos, eu que levava, eu que queria pôr a comida, eu que queria fazer isso, eu que queria fazer aquilo. Aí foi lá no médico e o Fernando falou assim, ai, mas ela... Então, ela tá nervosa, ela tá cansada. Por quê, Ana? Por quê? Deixa alguém... Eu falei, não, imagina, eu deixo. Mentira, não tá deixando coisa nenhuma. Mas Deus veio em meu auxílio, na minha oração um dia. Deus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Jesus, eu entendi que você vai resolver esse problema para mim. Na hora abriu tudo. Arruma a gente para fazer. Pronto. E eu lá estava querendo. Eu que não queria. Tem essas coisas também. Então você não quer largar o que está oprimindo você. Você tem que orar muito em línguas. Até você deixar Deus falar. Não estou falando que Deus vai falar isso que falou para mim e para você. Porque ele não faz igual nada para ninguém. Mas ele resolve o problema. Eu tive tantas cuidadoras. Tinha cuidadora para sábado, para domingo. Tinha cuidadora para amanhã, para de tarde, para de noite. Aí, gente, tinha um arsenal. Ah, mas é caro. Não... Ah, eu não podia, mas Deus arrumou tudo para mim. E eu pude tudo. Não foi nada que me pôs para falência. E deu e sobrou. Nunca faltou. Podia ter mais ainda. Porque Deus mandou e eu segui. E eu ficava do lado. Vocês estão acompanhando? Então, se você não orar, você não sabe o que Deus quer que você faça. Você está sofrendo à toa. A gente sofre porque nós somos pecadores teimosos. Sendo que Deus já nos perdoou. Por que que eu quero que seja assim? E falo, Deus abençoa que eu não estou aguentando. Ué, não está aguentando porque você não está ouvindo o que Deus está mandando. Você tem que ouvir Deus. Paga o preço de ficar lá para ouvir Deus. Que ele diz que ele mesmo vai fazer você ouvir e fazer e andar nos estatutos dele. Às vezes eu não sei direito o que eu tenho que fazer, eu fico orando mais. Não, peraí, ai, eu estou aflita, não está dando certo. Está dando certo, como que eu faço? Eu oro mais. Eu ouço. Porque tem que ser. Então, Romanos 8, versículo 14. Agora nós vamos para o versículo 14 de Romanos 8. Eu ainda estou indo para o caminho de como que ouve Deus. Amém, gente? Porque você tem que saber, você tem que passar tempo sentado quieto lá. Porque não é naquela hora exata que Deus vai falar com você. Você pensa que você ficou lá, né? Estudou, leu a Bíblia, adorou o Senhor. Senhor me fala. Mas ele fala o dia inteiro, mas você o dia inteiro, nem pensa que é Deus que está falando com você. Quando é Deus, você já deleta. Mas você fica com os seus, remoendo, remoendo, remoendo. Aí que está o erro. Eu já sei, quando vem esses bicharados para minha cabeça aqui, eu taco o versículo, eu fico falando o versículo, um atrás do outro, declaro. Aquilo vai embora, só. Aí eu sei o que Deus quer. Para não entrar em parafuso, porque senão o bicho endoidece a nossa cabeça. Então presta atenção, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados, agora guiados, porque... Anda com Deus porque está com a mente renovada, ok? Está no Espírito, anda no Espírito. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são os que têm a fé em Jesus Cristo. Quem nasceu de novo porque tem fé em Jesus Cristo, todos são filhos de Deus. Mas não é um gênero isso daqui. É, homem, mulher, criança, adulto, velho, qualquer um, porque isso é um posicionamento de Deus em nossas vidas. Ser filho é um posicionamento. Você é filho de Deus. Homem ou mulher, ou criança, adulto, velho, não interessa. Você nasceu de novo, você é filho. Você tem que ter revelação disso, quem é o teu pai. O dia que você tiver revelação de quem é o teu pai, você não vai ficar, sabe, se achando a última pessoa. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. E por que que Deus não faz? Tudo errado. Quando culpa em Deus. Você não vai ter mais isso. Você vai saber e receber desse amor de Deus, que é o teu pai, que você é filho. Então é aí que está a renovação da tua mente. Que ele te dá. Não é difícil, gente. Tem que exercitar. Mas o que que você faz o dia inteiro? Você deixa a tua cabeça mandar você? Você lê a Bíblia e tal, e é a tua cabeça que manda em você? Não pode. Você tem que estar atinado nisso. É isso, essa palavra que tem que estar rolando na tua cabeça, no teu pensamento. E por que não? Porque não está no teu coração. O que está no teu coração é tesouro ruim, que mata, que destrói. Em vez de ser o tesouro bom, a palavra, está lá, né, em Mateus, isso. Vocês estão me acompanhando. Esse é o remédio. Mas se o médico falar para você, ó, você tem que rodar esse, em volta aqui, ó, esse centro comercial, nem sei, viu, quanto que isso é, irmão. 10 vezes, 3 vezes por dia, para você ganhar esse troço aí que você quer. Você ia vir. Agora, Deus está arrumando um jeito para arrumar a tua vida. Você não faz? O que que você quer mais? Jesus morreu na cruz, meu filho. O próprio Deus resolveu o seu problema e você não quer a solução. Então, vai sofrer. É por isso que eu ando com Deus, porque eu não quero tormento na minha cabeça. Eu não quero. Não quero encheção na minha cabeça. De diabo nenhum. Eu não vou aceitar. Eu quero andar na paz. E acabou. Se eu estou sozinha, está ótimo. Se tem alguém comigo, está ótimo. Está tudo ótimo. Tá bom? Eu me alegro com o Senhor. Ele é a minha força. Eu não fico esperando nada para ser feliz. Nem domingo, nem festa, nem segunda, nem um chamar. Eu não estou esperando nada, eu sou feliz com Ele. Você tem que chegar nesse lugar. Isso é vida que Jesus nos deu. A própria vida dEle. Por isso que Ele morreu na cruz. Para nos tirar daquele vale de perdição das trevas que nós andávamos sem Deus. Sem Deus completamente, anulado, sofrendo, ninguém nos amava não. Esse amor carnal não resolvia nada, só destruição. Então, ele está dizendo aqui que nós que somos filhos de Deus, um dos benefícios de ser filho de Deus, presta atenção, é ser guiado pelo Espírito Santo com poder. Pensa nisso. O próprio Espírito de Deus guia na tua vida. Gente, é aquele carreirão, assim, ó, que você olha para trás com aquele poeirão. Tchau, cobriu tudo. Você voou, meu. Tchau. Saiu das garras daquele que te segurava. Você vive uma vida de paz. Uma vida que não te falta nada. Que você tem saúde, você tem paz. Você tem a provisão de Deus. Ele fala com você. Você está suprido. Em vez de ficar andando no mundo, ficar louco aí. Porque o mundo deixa os outros loucos, é competição, dia e noite. Ninguém gosta de você, tudo mentira, todo mundo quer te ver lá no fundo. É horroroso. Um querendo ser mais que o outro. É nojento. Não dá. Então todo filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito Santo. E deve. Mas precisa ver se vai querer, né? E não vai precisar ficar andando atrás de sacerdote, de profeta, para ouvir a voz de Deus. Você já tem Ele aí. Você tem que se sintonizar com Deus, com oração diária. Deus vai falar, ué, Deus falou para mim, Ana Maria, é bom você cozinhar. Eu podia, ai, credo, conversa boba essa. Ah, não. Eu não podia ter feito isso? Se eu não tenho sintonia com Deus, porque eu não sei que é Ele? Eu não podia ter feito isso? O que é isso? Eu vou chamar uma pessoa para cozinhar aqui, seja quem for, quanto custe. Mas ia ser só enrosco com a minha vida. Vocês estão acompanhando? Porque você não sabe o que está por trás do que você decide que não é de Deus. O que pode provocar na sua vida de destruição. Ou mais, ouvir uma coisa dessa e não obedecer. Você não sabe o que você está provocando de mal. É uma coisa tão boba, simples parece. Mas não tem nada de bobo e nem simples. Deus me protegeu em muitas coisas, eu sei até hoje. E cada vez mais. E ele não me tira a força para eu fazer isso. Não fica sem comida lá em casa, não. Nem um dia. É a força de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, as pessoas que querem que outros... Ai, qual que é a palavra de Deus para mim? Vem, fala aí. Quantas pessoas vêm para mim? Ai, qual que é a palavra de Deus? Eu já sei. Isso é imaturidade. Deus não fala mais fora. Ele fala dentro, na intimidade. Ele fala com você. Ele te ama, ele quer te ajustar, ele tem tudo para arrumar a tua vida, para te dar descanso. Descanso não é deitar na rede, ficar no sofá, deitado, vendo televisão, comendo pipoca, não é nada disso. O descanso é não ter tormento. O problema é que você está em paz, está tudo ok. Você não está sofrendo. Você sabe o que você está fazendo para ter a solução disso. Tá? Então, hoje, na nossa nova aliança, nós estamos num posicionamento diferente da antiga aliança. Tá? Hoje, nosso espírito está unido com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, sei lá, vagando em algum lugar aqui e eu no outro. Não, é um... Grudou, gente. É unha e carne. É o Espírito Santo com o seu espírito. Um só. Pensa nisso. É um espírito só. Você tem que andar atrás de ouvir esse Deus que está aí. Então você vai orar, talvez não seja na hora ali que você está orando, mas, meu Deus, você vai pegar, sei lá, a chave que caiu no chão, você vai... Vem um pensamento tão suave e é a solução do seu problema. Mas é a coisa mais simples que tem na vida. Ana Maria, é bom você cozinhar. Não é uma coisa mais simples e boba? Então é assim, Deus, você vai ter que aprender a ouvir. Mas vai atrás, porque eu estou dando as pistas para você de como você vai fazer. Agora vê 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, isso, capítulo 6, versículo 17. Todo mundo que nasceu de novo ouve Deus. Jesus falou em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu chamo elas pelo nome. Ele te chama pelo teu nome? É engraçado que os cristãos só ouvem o diabo. O diabo falou, sabia? O diabo. Mas nunca falou, nunca fala que é Deus que falou. Gostam de exaltar. Então você está só na derrota. Que o diabo, eu não quero nem saber o que o diabo fala. Que eu não vou seguir. Essa que é a diferença. Não quero nem saber o que o diabo está falando. Cai fora. Ele é um ser derrotado. Tá? Então aqui, ó, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós nos tornamos um espírito. Agora, aquela voz que era externa está aqui dentro. Mas vem cá, mas é... agora eu quero ouvir essa voz do jeito... que eu estou ouvindo você falar. Mas não é bem assim. Você vai ter que aprender o tom da voz do Espírito Santo. O jeito que ele fala. Porque ele fala com você do seu jeito. Mais fácil para você, para mim. Ele é maravilhoso. Um dia eu estava lá. Ele falou, para de falar. Falou bem assim para mim. Para de falar. Eu escutei, mas... Para de falar. Ele falou. É Deus que está falando, é mesmo. Gente, eu não queria parar, de jeito nenhum. Só eu, né, que aconteceu comigo. Eu não queria de jeito nenhum. Mas eu vi. Aí eu, nossa, o Espírito Santo está falando comigo, eu tenho que parar. E ele me deu a força. E eu parei. Mas, gente, é isso aí. Então você tem, você ouve Deus. Para as grandes coisas, para as pequenas coisas, para as coisas médias. De repente você está andando, ele pode falar, vira para lá. Ele fala, não. Mas você vai pensar, mas é ele que falou. Eu tenho que parar aqui. Mas é ele. Alguma coisa ele quer fazer. Ou te livrar, ou te abençoar, ou te dar, fazer alguma coisa. Então é isso, gente. É viver abençoado. Que dia que eu posso fazer isso? Que dia que eu posso fazer aquilo? Ele me dá a direção, eu sei. Quando é a voz dele. É maravilhoso. Gente, isso não é ser super dotado pelo amor de Deus. Você é filho de Deus. Você ouve Deus. E você é para você ser guiado por Deus. Você tem que sintonizar. Você tem que ter Bíblia. Porque só quem tem palavra de Deus é que ouve o Espírito Santo. Senão fica ouvindo o diabo. Ou a mesma cabeça própria. E aí não vai saber discernir e vai seguir o diabo. Vai dar mal. Porque o diabo tá louco para se enfiar nisso. Eu checo certas coisas e falo, peraí, mas de onde está vindo isso? Você tem que saber, porque Deus quer resolver o seu problema. E tem coisas graves e sérias que precisam ser resolvidas, tá? E essa voz de Deus que está no crente, que nasceu de novo, é uma voz de vida. Só traz vida, gente. Isso é o máximo. Não é a voz carnal que traz morte, que faz só coisa errada e não vai dar certo. E depois, ai Deus, Deus que é culpado, né? Não é assim que é? Deus não fez, eu falei, eu oro, Deus não faz, ai Deus. Deus está vendo isso tudo. No nosso livro, o dia que chegar lá, que ele vai abrir, falar aqui, ó, as falas. Ai, Deus, não, eu me perdoo, eu me perdoo agora, eu não quero que seja, eu não quero, Senhor, meu Deus, que seja registrado isso nunca no meu livro. Eu clamo sangue de Jesus, eu me, ai, 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 que às vezes eu erro. Epa, você não sabe? Há poder nas palavras, precisamos ter cuidado, tá? Então, essa voz de Deus, do Espírito Santo, que está ligada com a vida de Deus, é a mesma coisa, então, que o Espírito Santo, ele está ligado com a minha vida. A vida dele com a minha. As emoções dele com a minha. Os pensamentos dele com os meus. Entendeu? Que é uma coisa só. Vida, emoções, pensamentos. Querer, vontade, se torna um. Você tem que prestar atenção, isso que eu disse. Você não pode ficar desligado. Por isso que você tem que estar sintonizado com Deus. Pede para Ele, me ajuda a sintonizar a tua voz, tua presença. Eu falo com Ele, Espírito Santo, não é isso? Como que é aquilo, Espírito Santo? Explica como que é isso, eu preciso entender. Vou lá orando. Às vezes eu respondo na hora, mas às vezes não é na hora. Demora às vezes, eu fico orando lá. Depois outro dia, qualquer dia. Ai, eu sei como que é agora. Então você tem que ter relacionamento. É com ele que você tem que ir, minha gente. Você quer ir com o quê? Com a mulher da esquina ali? Pra falar bobagem pra tua vida, acabar com você? Então é aí que não vai dar certo, tá? Então, tudo que ele é se une ao nosso e é para prevalecer o que é o dele, não o nosso mais. A vontade, o pensamento, as emoções, tá? Então, Deus, ele fala, é espontâneo aquilo, surge espontaneamente. Através de desejos. Eu sei muito bem isso. Desejos, eu já falei isso uma vez, que o desejo é tão forte. É tão forte, é muito forte, domina você. E você quer, ninguém quer. Não interessa. Porque é você agora, aquele desejo. que é Ele. Foi assim que eu fui para os Estados Unidos. Porque foi o desejo que Deus colocou no meu coração. Não foi do dia para a noite, Ele foi pondo. Ele vai pondo, vai dando visão, vai crescendo, você vai querendo mais, 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 até que chegue a hora para ser e Ele está com você, com o poder para você dar o passo e acontecer. E foi por isso que é desse jeito que eu fui para os Estados Unidos. Ele fez tudo antes. Foi com esse poder que eu trouxe o pastor David aqui. Eu quis tanto, mas era a vontade de Deus, nunca foi a minha. É assim que é. Ele fala, é desse jeito. E o povo, nossa, mas você não vai conseguir. Eu nem ligava as bobeiras dos outros. Não me interessa a conversa dos outros. Eu não ando com conversa de ninguém, sabia? Às vezes eu falo, tá bom. Quando eu sento lá, nossa, aquilo tudo é errado, sai fora, não vou fazer mesmo. Eu sei. Por isso que eu estou aqui até hoje, que eu podia ter caído. Se eu não ouvisse e seguisse o Espírito Santo, o diabo tinha acabado com o meu ministério. Eu tinha seguido conversas alheias. Você não pode escutar a conversa de ninguém na tua vida. Você tem que escutar Deus. E se a conversa desse não bate com Deus, tchau. Seja quem for, seja quem for. Porque Deus vai te amparar. Esses não podem te amparar. Ninguém. Ninguém. Eu tenho experiência muito profunda sobre isso. Tá? Então você tem que estar atento, ligado, direto e confiar que é Deus que está falando com você. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu tenho os detalhes, eu posso falar para você. Até hoje, eu sei. Então, isso que é. Você tem que ter isso na tua vida. Né, João? Você sabe muito bem, porque você veio de lá de Rio Preto para cá. Não foi com essa força? Ele não pôs no teu coração? Com a tua filha ainda? Você falou para ela, minha filha, se quiser ficar com a vovó, você fica. Ela tinha 6 anos. Estou dando exemplo. Ele ouve a Deus. Ele mora aqui em Alphaville porque Deus quis que ele viesse para cá. Orou tanto, orou tanto, orou tanto. Veio nas conferências. Deus falou, você vai mudar para lá. Arrumou uma esposa aqui na igreja ainda. Olha isso, que maravilha. Né? Para dar uma força. Então, os dois unidos, muito melhor. E ele teve tanta... que a mãe ajudava a criar a menina. A Lisa. Olha, você quer ir com o papai? É um prazer. Mas papai vai morar em Alphaville. Ou você quer ficar com a vovó? Também pode ficar. Eu sempre vou te ver. Vou te dar tudo. Mas você que tem que escolher. Uma menina de 6 anos teve que escolher. Ela disse, eu quero você, pai. Pronto. Porque se ela dissesse, eu quero vovó, então fica com a vovó. Mas ela faz parte dele. Ele pegou aquele bebê e foi criar mãe e pai junto. Eles são ligados, muito fortemente. Mas ele estava seguindo a vontade de Deus. E ele ia dar um passo que fosse preciso deixar a filha para trás, ele ia deixar. Mas ele ia bancar tudo, não que ele nunca ia mais ver. Mas ele precisava ver se ela queria, não é obrigar, porque ele tinha amor pela avó. Então, quando você sabe o que Deus quer, você dá o passo. Os outros vão falar, você é doido, você não faz isso, mas você tem que saber. Então, tenha confiança. Ele está falando o dia inteiro com você, então deixa aquilo ir trabalhando em você. É um desejo que se torna uma visão depois. Para acontecer. Olha, é o bárbaro. Isso é relacionamento com o Espírito Santo. Ele quer se comunicar com você, ser ativo aí na tua vida, o Espírito Santo. Para te abençoar. Para você ser abençoado. Porque tudo que Deus quer é abençoar. Não foi maldição nenhuma. Eu obedecer a Deus só foi bênção até hoje. Só foi bênção. Porque ele pôs tão forte esse desejo. Mas tão forte, que eu disse, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E fui orando até acontecer. Então, ele vai fazer isso com você. Fica ligado. Tá? Por isso que é perigoso você querer ouvir as coisas. Aí vem cá, mas Deus está me falando tanto, né, para eu ir para os Estados Unidos. Ai, o que, que você acha? Vamos orar junto, irmã, irmão. Eita, se você não sabe o que é para você fazer, para então. Não vai ver, ai, me ajuda, vamos orar junto. Porque eu não sei se é mudar para lá, se é para eu ficar para cá, se é para eu fazer. Ei, Isso é você com Deus. Porque é perigoso Deus usar aquela, o diabo usar aquela pessoa e acabar com a sua vida espiritual, com o ministério, com o que Deus quer fazer na sua vida para te abençoar. Por isso que você tem que saber o que Deus quer, porque você é que vai dar o passo com o poder dele. Ele vai junto. É o mar abrir. É, foi assim que aconteceu com Moisés. O povo lá acabando com ele. E tudo mais. Deus falou assim, ah, usa o cajado. Usa o cajado e abre. Mas ele que ouviu isso. O povo não escutou nada disso. Ele falou, e agora? Agora vai. Eu não tinha ainda aberto nada. Ele foi tacando o pezão no meio da água. Mas confiou. Porque ele conhecia o Deus dele. Vocês estão acompanhando? Você, a força e a coragem que você tem é de Deus, não é essa força tua que não te leva a lugar nenhum. Só para ficar desmaiado, chorando. Não dá passo em nada, né? E quando dá o passo, dá errado. Porque fez com a cabeça. Então, vocês estão acompanhando? É muito bacana, porque é algo que está te envolvendo, que é o próprio Deus. É a fé, é a confiança, é a coragem, é a força que é de Deus. É a palavra de Deus que faz isso. Tá valendo? Então, você tem que fazer isso. Você tem que saber o que Deus quer. Fica orando. Estuda a Bíblia. Deus quer mais, não é para parar aí, não. Eu fui para os Estados Unidos, mas não acabou. O pastor já morreu, foi embora para a casa do pai. O tempo dele aqui acabou, mas o meu não acabou. Nem por isso, ó, nós demos um passo, hein? Já adquirimos o prédio, entramos na mídia, está rodando para tudo que é lado, isso cada dia mais pessoas estão conhecendo, esse é o plano de Deus. Eu falei, Deus, mas não dá para o senhor arrumar uma pessoa, outra para fazer isso que eu faço? Não, lá para trás, eu falei. Ele falou, não, eu quero você e é um brasileiro. Aqui no Brasil eu quero um brasileiro. Deus falou isso para mim. Então não adianta o povo querer pôr outro aqui nesse lugar, porque ele mandou eu fazer. Quem não quiser, não vai receber, porque Deus mandou eu fazer. Eu não tenho nada com isso. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Mas está alcançando almas e almas. Glória a Deus. Agora, eu vou mostrar aqui, então, na Bíblia, o cuidado que nós devemos ter de não ficar indo atrás dos outros para orar por situações que Deus mandou você fazer. Para você não ser prejudicado. Porque tá, os crentes costumam fazer isso. Mesmo porque eles nem estão escutando Deus nenhum, né? Então eles ficam lá um tal de agarra-garra a mão, e não sei o quê. Vamos ver se é Deus que quer, fica um bando orando. Eles nem sabem. Você tem que saber isso no seu íntimo. Na sua comunhão com Deus. Porque ele fala exclusivamente com você. Se o outro está em comunhão, é a mesma fala, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra. Se não, não é. Veja lá, Primeira Reis. O povo não sabe, eles ficam inventando aí, depois sai tudo por água abaixo. Nada dá certo. Aí eles inventam de fazer obra, tem que ficar pedindo para os outros, né, mendigando, fazendo mil coisas que não é a visão de Deus. Não tem nem provisão. Não tem provisão. Né? Então, Primeira Reis, nós vamos começar, falei capítulo 13. Capítulo 13, veja aí, olha só, versículo 1, então eu vou começar a ler, tenham paciência porque nós vamos ler aqui uns bons versículos. Eis que por ordem, versículo 1 de 1 Reis 13, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão que estava junto ao altar, era o rei esse, para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, porque isso aqui era altar a ídolos, não era um altar de Deus. O rei não estava obedecendo nada a Deus, estava só fazendo coisa errada. Então o profeta, Deus mandou esse profeta ir lá para acabar com isso. Então, por ordem do Senhor disse o profeta, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Então, esse profeta aqui, ele tinha muito poder e ele era jovem e usado por Deus nesta época aqui. Agora, vamos continuar aqui para vocês verem mais para frente como que fica isso. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Quer pagar, entendeu esse negócio? Presta atenção. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, ele não aceitou. Uai, eu fiz uma coisa que Deus mandou, você não tem que pagar coisa nenhuma. Tá, porque isso tudo quer dizer comprar a pessoa depois. É isso aí que precisa tomar muito cuidado. Sabe? Porque vê um milagre, as pessoas vêm, querem comprar, e depois começa a querer conduzir a pessoa para o lado deles. Este aqui era um profeta jovem, mas com poder. Mas agora veja o versículo 11. Ele não obedeceu nada ao que o rei falou, foi embora e falou: não, Deus me deu essa ordem. Veja como ele era guiado por Deus. E fez exatamente o que Deus mandou. Não vou comer pão na tua casa, não é para receber nada, muito obrigado, até logo, foi embora. Agora o 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abaldar-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: ah, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou, agora o profeta velho, atenção, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Cuidado, cuidado. Está cheio de gente contando mentira. Para usar de proveito na sua vida. Pegar o que você tem. Precisa tomar cuidado. E os coitados caem, né? Porque não ouve Deus. Mas aqui no caso, esse profeta jovem ouvia Deus. Até então, ele estava sabendo muito bem. Mas como esse profeta velho, né? Já... ele pensou: é um cara que tem experiência, porque eu sou jovem. Então, se Deus falou para ele que é para eu ir, ainda mandou um anjo, ah, então acho que é melhor eu seguir. Mas peraí, quem que falou com ele? Não foi Deus? Presta atenção nisso. É aí que está o xeque-mate. Quem que falou com você? Não foi Deus? Por que que vem um outro falando que Deus falou lá? E não está batendo? Segue o que você ouviu. Olha a importância. Para de andar atrás dos outros para pegar a profecia. Está errado isso. Cuidado. Porque olha só o que aconteceu. No 19. Então voltou ele e... Não. E comeu pão em sua casa e bebeu... não. Inacreditável. O homem jovem, profeta de Deus, que ouve Deus, fez exatamente o que Deus mandou, seguiu a voz de um de fora. Gente, vocês prestem atenção, orem em línguas. Eu não caio nessa, sabia? Já dei tanta coisa para mim que vocês não têm noção. Não vou contar agora porque não vai dar tempo. Mas olha, de vez em quando eu conto algumas. Eu nunca segui. Nem nos Estados Unidos eu nunca segui o que eles falaram. O dia que eu fui ordenado, o pastor, ele chama Bronk Flink. Bronk Flink. Ele é da Flórida. De McAllen, uma coisa assim, lá na Flórida. Aí ele é filiado, assim, ele era um dos pastores que o Dave ordenou. E a igreja dele segue exatamente assim, como nós fazemos. Aprendeu tudo com ele lá. E no dia que eu fui ordenada pastora lá pelo pastor Dave, outras pessoas foram, pessoas que eram da Rússia, mas que moravam no Canadá, outros estados e tal. E aí, na hora que eles estavam, fizeram a linha para oração, eles que encaminhavam para quem que ia orar, depois da consagração lá. Mas esse pastor que orou para mim, esse Bronk Flink, de McAllen, na Flórida. E ele falou assim, olha aqui, Deus está falando que você... Ele, foi a primeira vez que eu vi aquele homem, eu nunca tinha visto, ele também não me conhecia. E ele falou assim, olha... Deus está falando que é lá onde você mora, no seu país. Ele vai usar você e você vai ser muito grande lá espiritualmente. E ele está dizendo que ai daquele que entrar no meio para impedir o que eu vou fazer, porque eu vou derrubar. Duas pessoas foram tiradas, fazendo coisas para ver se impediu dele de vir ao Brasil, que era o plano de Deus. Mas eu fiquei firme. E eles não puderam fazer nada, que era o plano de Deus. Até a Roseli ficou meio assim, a mulher, o Deus, mas eles... Porque o diabo usou uma mulher aqui do Brasil para se enfiar lá, fazer calúnias a meu respeito, para o Deus não vir ao Brasil. Deus usou um plano para eu poder trazer o Deus. Eu trouxe o filho dele 4 anos aqui. Hospedei na minha casa, fiz de tudo. A família ficou toda agradecida por eu ter feito isso. Uma coisa que nunca ninguém no mundo tinha feito pelo filho dele. Então eu fui recebida na casa deles. Eu entrava pelo escritório dele. E a mulher dele me dava toda a assessoria. A Roseli, o dono da igreja, me odiava. E ele fez de tudo, o que ele pôde para me derrubar. Tanto que ele não dava autorização para eu publicar o livro, que eu traduzi em 4 meses. Ele tacou na mídia, ele pediu para mim me dar o PDF lá, né, o PDF do livro. Eu mandei com tudo, as correções prontas. Ele tacou na mídia o livro. Olha, fez de tudo, mas o plano de Deus, se você está firme, vence. Então, nesse bafafá todo que acontecia, a Elaine Homer estava lá, numa das conferências, e ela me chamou para orar por mim e ela falou, olha, eu vejo você igual uma árvore que aninha os passarinhos. É isso que Deus vai fazer no seu ministério com a palavra de Deus para você ensinar. São muitas pessoas que vão ser abençoadas. Ela falou isso. Agora é o seguinte, seja quem for que esteja falando algo contra o que Deus falou para você, não ouça. Falou em público, voz alta, dentro da igreja, o povo inteiro ouvindo. Aí, quando o Dave veio, na segunda vez, para ele estar comigo aqui no Brasil, Todos os outros brasileiros que trouxeram o David não conseguiram ir até o fim. Nenhum. Porque estavam interessados no próprio ministério. Eu não estava interessado no ministério. Eu estava interessada em obedecer o que Deus queria que eu fizesse. Trazê-lo porque foi o que ficou registrado. Que até então nunca ficou nada registrado do que o pastor David fez aqui por 30 anos. Ou mais. Nós gravamos tudo, está tudo aí na mídia. E vira e mexe, tem ladrão, oba. Pondo no nome deles, e nós temos que reclamar com o YouTube, direto com isso, com aquilo, para derrubar o canal. Porque quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama. Eu não estou aqui para ganhar fama e nem dinheiro. Eu estou na obediência de Deus. Deus pôs essa unção em mim. Por isso que eu estou em pé até hoje. E as pessoas estão recebendo. E depois que o pastor David não veio mais, a ordem de Deus para mim foi: não traga americano nenhum aqui. Não sei se é para sempre, mas é por aí. Quem não quiser ouvir o que eu estou falando, que não ouça o que eu estou ensinando. Mas se ouvir, está ungido para mudar a vida. Porque isso aqui é vivido, o que eu trago aqui. Tudo que eu trago aqui é com experiência de como eu venci aqueles momentos difíceis para trazer essa mensagem para o Brasil, que é o que Deus queria que eu trouxesse. Deus me estabeleceu aqui no Brasil para ensinar a verdade. É isso aí. Eu não estou interessada e nem ramificada em nada e nem interessada em nada. Eu quero viver a palavra e ensinar, que é isso que está dentro de mim. Amém? Então, precisa ter muito cuidado com essas falas. Eu fui lá conhecendo a voz do Espírito Santo. Uma pessoa, sozinha, me chamou lá na sala do David. Fazia um frio, alguém veio e falou: o Tim e o David estão te chamando lá no escritório. Não, lá na conferência. Aí eu fui sozinha. Aí o David veio e eu chorava. E ele falou assim: mas você está chorando por quê? Eu falei assim: é porque é muito grande o que Deus está mandando eu fazer. O livro está pronto, eu traduzi. Eu nem sei, porque eu acho assim, eu não estava esperando Deus me chamar para fazer isso. Eu estou assim, agraciada, eu digo, porque é demais. Aí ele veio, fez assim, o Tim estava do lado de lá da mesa. Ela está sozinha no Brasil. Então, você tem que conhecer a voz de Deus. Eu não estou aqui de bobeira. Eu não estou aqui, sabe, dando uma de tonta, uma de besta. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque senão eu ficava na minha casa. Porque eu não sou desse tipo de me aparecer e querer fazer coisas. Nunca. Nunca, nunca. Isso é o próprio Deus que me põe em pé para eu vir aqui. E enfrentar o que aparecer na frente. Certo? Então, esse jovem, isso aqui é o meu caso, tipo, mas eu não caí na dele. Ele ouviu muito bem Deus. Mas quando ele viu um profeta velho, com experiência, falou: não, eu tenho que seguir o outro mentindo para usar o poder dele. Para tirar vantagem, que é isso que eles fazem, essas pessoas. Você tem dom, você tem um povo aí na tua frente, vamos nos unir. Porque teve até um que falou para mim: não, vamos abrir uma igreja aí fora. A gente põe o totem lá em cima do Dave e o meu nome e o seu e tal. Eu fico sair por aí evangelizando e você fica como pastor. Isso. Isso. Trabalhando pra você, né, bicho? Então, quem não ouve o Espírito Santo não sabe o que está fazendo. Fica assim: eu não. Porque eu tenho uma profissão primeira. Eu tenho uma profissão primeira, que é esposa e mãe. Eu não sou largada no mundo. A minha segunda vocação, meu ministério. Tá valendo? Então, esse coitado aqui, porque isso serve para nós hoje, porque hoje muito mais do que antes. Né? O profeta, o Espírito Santo não ficava inteiramente com ele, vinha e ia. Agora não, o Espírito Santo está aí dentro, ele não para um minuto de falar com você. Eu tenho coisas escritas que eu escrevia lá na igreja, todas as conferências que eu fui. E uma delas é Deus falando para mim: eu estou te protegendo aqui. E você veio aqui para aprender. Você está aqui para aprender. E eu nunca vou pôr você nesse altar para pregar. Você nunca vai subir aí para pregar. Porque lá era competição. Um queria aparecer mais com o outro. Eu não fui lá para pregar, para me... Nada. É para eu fazer isso aqui. Cada um é no seu lugar. É onde Deus chamar. Porque se o pé resolver ficar em cima da cabeça, hein, gente? Tem lógica? É isso que o povo faz. Dentro da visão de Deus. Não é para fazer o que você inventa. Porque você quer. Eu não quero me aparecer. Eu não quero saber quem, que nome, o que está acontecendo. Eu não sei. E às vezes eu vejo assim, as pessoas tão assim com reverência. Gente, eu sou um ser humano igual a você. Eu tenho uma unção de Deus. Mas eu sou uma pessoa também. Tenho sentimentos, emoções. Às vezes eu erro. Mas eu sei andar com Deus. Eu busco Ele. É essa a vantagem. Entende? Então esse jovem, ele se perdeu porque achou que o outro mais velho ia levar. Nossa, eu vou fazer, porque é Deus. No 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho que o tinha feito voltar. Agora é verdade. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto do cadáver. A palavra de Deus veio de verdade para o homem velho depois. Aí foi a verdade, tá? Ele acreditou. O que aconteceu? Acabou com o ministério dele. Acabou com a vida dele. E quem ouve essas vozes de fora, não só acaba com o ministério, no caso, mas também pode acabar com as bênçãos que Deus quer depositar na tua vida. E você está escutando coisas. Você ouve Deus. Toma cuidado. Valeu esse exemplo?
Amém.
Que fique gravado no seu coração. Porque mil vozes virão. Se você ouve, você tem aqui dentro, você fica firme. Que é isso que importa. Então vamos ver Salmo 119 agora. Veja aí. Salmo 119, versículo 105. Vocês conhecem esse versículo, mas é bom a gente meditar nele. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a liderança divina vem para as nossas vidas através da palavra de Deus, porque ela é luz. Nós precisamos de luz para a vida, para o caminho, para o que fazer. É a palavra. Por isso que ele diz que a palavra é luz. Ela é que vai nos direcionar. Tá? Então, quando você lê a Bíblia, é Deus que está falando com você, porque essa é a palavra que sai do coração de Deus. É a palavra que está no seu espírito. Quando você lê a Bíblia, é Deus que está falando. Nós estamos ouvindo Deus falar aqui hoje. Essa é a palavra dele, tá? Então, agora, tem horas que o Espírito Santo vivifica um versículo, aquilo salta. Sabe, aquilo muda a situação, o ambiente, né? Passa de ser só uma letra aqui no papel e aquilo se torna vida dentro de você. Então é o Espírito Santo vivificando essa palavra. Então, esse é um modo comum que Deus fala conosco através da Bíblia. Por isso que eu tenho que ler Bíblia, ele está falando comigo, ele já falou, eu já sei, eu preciso tomar cuidado, eu não posso ficar ouvindo vozes de fora, ele já me deu, ele está falando, não é? Ele está falando isso. Então, e também, por exemplo, na Bíblia tem um lugar escrito assim, que Timóteo até Paulo ensina isso lá para Timóteo. Ele diz assim, olha, quem não trabalha não come. Mas ele não fala a Bíblia, por exemplo, ele só falou isso. Mas a Bíblia não fala onde você vai trabalhar. Não fala. Então isso é uma direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando você. Aonde você vai trabalhar para você ganhar dinheiro? Com o que você vai trabalhar? Como que você vai fazer? Isso é o Espírito Santo. Não está na Bíblia. Está valendo?
Amém.
Mas disse que é para trabalhar. Então, o Espírito Santo dentro de você é que vai comunicar especificamente o que é para você fazer na sua vida. Porque para você é uma coisa, para mim é outra, para ele é outra. É assim que é. Isso é maravilhoso. Então, a primeira comunicação de Deus para nós vem através da palavra de Deus. E o segundo tipo de comunicação é através do testemunho interior. Ou seja, é desse sentimento que vem essa voz suave, ou seja, o desejo dele, que ele coloca, você sente, você quer. É um desejo. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Que ele põe no seu coração. Ele fala dessa maneira. Isso é o testemunho interior. É um desejo, eu quero. Eu preciso, de repente, porque Deus quer te dar. Entende? Eu estou precisando de mais. Ele está falando com você, criatura. Fique atento. Porque como é que antes você nunca pensou que você estava precisando? Ele, então você vai trabalhar com isso. Vai desenvolver isso mais, vai ter visão. Vai, a coisa vai crescer você, para você receber. Para você ter. Tá? Então veja como que ele coloca isso no Salmo 37. Veja aí. Vamos ver o versículo 4. Ele diz assim, olha, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos. Ai, Deus faz todos os desejos do meu coração. Não, Senhor. Não é o seu desejo carnal. Veja a primeira palavra do versículo. Agrada-te. Porque não é assim, ah, ele vai me dar tudo que eu quero. Não, não é nada disso. Agrada-te do Senhor. Como que você vai agradar o Senhor? Tendo comunhão com ele. Você está estudando a Bíblia, você está todo dia lá atrás dele. Aí você está agradando a ele. Você está buscando, você está querendo esse Deus. Então você está agradando. Então é aí que ele vai começar a pôr o desejo dele no teu coração para ele te dar. Porque você tem que querer para ele te dar. Oxa! Glória a Deus!
Aleluia!
Aleluia! Você tem que querer. Ai, não, acho que isso não. Ei, se pôs o desejo. Não é coisa maligna, é coisa de Deus. Não tem nada a ver. Estão acompanhando? É lógico que ele não vai pôr o desejo de você querer a mulher do vizinho, né, gente? Ou o marido da amiga. Para, isso aí é diabo, sai fora. Vocês estão entendendo?
Amém.
É um desejo que Deus vai pondo que ele quer te abençoar. É isso que ele está dizendo. Mas só que no versículo anterior ele diz assim, ó. Alimenta-te da verdade. A verdade que está no teu espírito, você não pode pegar ela, você não pode ver, você não sabe, você não, nada, você não sente, não toca. Mas está aqui, está na Bíblia. Aí você vai saber o que está no teu espírito. Está ficando mais claro isso? Então, o que eu falo? Tem que tirar do espírito. Mas como que vai tirar do espírito? Tem que estar aqui, porque eu saber o que está aqui. Ele quer me dar, ele quer te dar uma casa. Por que não? Mas você não orou o suficiente para você ter. Porque é do nada que Deus traz a existência das coisas. Do nada da onde? O teu. Meu. Porque Deus tem tudo. Então eu tenho que trabalhar nisso. É o tempo que você fica com ele. Ele não pôs o desejo no seu coração? Ah, você abafou o desejo. Incrédulo. Né? Não foi? Ai, não, acho que é muito. Religião maldita. Tá valendo? Deus não quer que você sofra falta de nada. Não é para faltar nada, é para ter abundância. Em todas as áreas. Pensa nisso. Porque Jesus falou, vida em abundância, eu quero te dar. O diabo vem para roubar, matar e destruir a vida de abundância. Põe ele fora, mas fica comigo que eu te dou vida em abundância. É isso que ele quis dizer? Exatamente isso, tá? Ele deposita no seu coração um desejo. Você não está tendo um desejo? Que você quer crescer, que você quer melhorar? Você quer sair dessa condição? Hã? Então, querido, é ele. Ele já está se manifestando. É, agora você vai começar a orar. Vai falando aquilo, Espírito Santo, como que é? Esse desejo, como que eu vou fazer isso, crescer? Eu quero. Vai usando um versículo. Um versículo. O Senhor vai me dar. Isso vai acontecer na minha vida. Você vai falando, você vai começar a visualizar. Não é para você ficar parado onde você está. Né, gente? Não é para ter falta, principalmente de casa. Que é isso? O diabo vai querer que você more embaixo da ponte? Nem pense. Que você não tenha um ganho? Nem pense. Deus quer te dar, mas você não está sintonizando. Vai orando isso em línguas, tá? Então, se você seguir esse desejo, então, vem esse desejo. Você vai começar a ser guiado por ele agora, para você chegar lá. É isso que é guiar. Como que eu cheguei nos Estados Unidos? Ele foi pôr no desejo, tem que trazer esse homem para cá, tem que trazer esse homem para cá. E veio muitas pessoas que eu levei lá para a conferência, aqui no Brasil, do pastor dele. Ana, é você que vai trazer esse homem aqui. Aí uma, olha, eu tive um sonho, eu vi você num avião, Ana. Era verdade aquelas visões. E era mesmo. Deus estava pondo nas pessoas que estavam comigo. Eu vi você indo num avião, é para ir lá. Ele vai vir, é você que vai trazer esse homem aqui. Porque isso é precioso. E aquilo foi enchendo meu coração. Isso é bom demais. Todo mundo precisa saber isso. Pois eu estava enfiada na igreja católica, eu não sabia nada. Não sabia nada de Bíblia. Eu queria, eu falava, vai Deus, eu quero. Até que ele falou que ele ia mandar um profeta para me ensinar. Entende? E eu fui trabalhando com isso. Ele põe esse desejo e você vai sendo guiado por esse. O que, que o senhor quer me dar? Ah, me lembrei agora. Atenção. Pede isso. O que, que o senhor quer me dar, Deus? Ele não vai te dar cobra. E nem pedra. Ele vai te dar a glória dele. Ele vai pôr o desejo dele no seu coração. Coisa que você nunca pensou que pudesse ter e ser. Eu nunca pensei que eu fosse ter igreja, gente, eu lá pensei. Isso é o máximo, eu agradeço a Deus, falo, Deus, é uma honra. Para mim, uma grande responsabilidade. Né? Se eu fosse uma pateta, minha voz não tá boa, eu nem vou lá hoje. Ei, vocês têm que afinar e ouvir e aguentar essa voz. Porque o que eu tô falando é de suma importância e tinha que ser hoje. Não é para amanhã essa mensagem, é para hoje. Vocês estão acompanhando? Então é isso. Essa palavra, ela cresce tanto em você que é ela que comanda a sua vida. Isso é ser comandado por Deus. Só para ter coisa boa. O diabo que põe coisa ruim, religião inventa, tá? Então, eu até me lembro que antes de eu conhecer o pastor David, eu ficava assim, eu queria saber mais, eu escutava alguma coisa, eu tinha um desejo de aprender a palavra. E quando eu tinha alguma revelação, ai, mas se eu pudesse ensinar para alguém falar, porque Deus estava trabalhando isso em mim. Foi por isso que ele me levou lá, para eu aprender. Porque já fazia parte do meu chamado, esse desejo. Tá valendo? Que demais, gente. Então, ele vai colocando o desejo. Então, siga o desejo interno, íntimo, que brota. Não descarta. Ai, que coisa louca. É Deus que está falando com você. Ele quer fazer. Você tem que trabalhar com isso. Deixa aquilo. Fica envolvido com esse desejo. E aí você vai, então, se achar fazendo a vontade de Deus, de repente. Porque se você está dando alento àquilo que Deus está falando, você já está fazendo a vontade de Deus. E aquilo vai aumentar, vai ter visão e vai acontecer. É assim que é. Então, vamos ver lá para encerrar. Filipenses 2, versículo 13. Vamos ver. É o máximo, gente, fala. Amém. É porque é difícil, né, explicar como que Deus fala. Mas é por aí, né, gente, tá? Ficou assim mais clarinho um pouquinho? Amém. essa voz íntima. Desejo, né? Você é guiado e cuidado para não ficar escutando coisas por aí. Ai, me dá uma palavra. Eu, hein? Olha, eu venho aqui com uma palavra. É, sei lá, a gente conhece, meu. Vamos ver. Precisa bater aqui dentro, porque Deus não vai falar primeiro para você para depois falar comigo. Deus não faz isso. Eu nasci de novo. Tá valendo, gente? Porque as igrejas estão cheias disso, né? Você parou o carro no estacionamento, lá vem um falar, dar uma palavra para você. Ah, vai, vai. Você não tem o que fazer, não, hein? Vai ler Bíblia, meu filho. Vai orar em língua. Vai encher os sacos dos outros aqui. Que é isso? É. Ou então você está toda feliz saindo. Ai, que culto. Eu tenho uma palavra para você. Ei, sai para lá. Deus já falou o culto inteiro comigo. Deus não está usando gente aí para... Ei, gente, larga a mão. Vai. Sabe que os pedintes na rua? Que fica... Olha, você quer ver... Não, moço, por favor, até logo. Não é assim que a gente está fazendo? Que é cada coisa doida? É a mesma coisa. Eu não estou precisando de palavra, não. Sai. Deus já não falou? Agora, você está descendo a escada, a pessoa está te dando palavra. Isso é mentira. Cuidado. Larga a mão disso. Isso é vício. Né, pessoal que vem de outras igrejas, precisa parar com isso. Você tem o Espírito Santo, flui aí dentro de você. Então, Filipenses 2, versículo 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer. Entendeu agora? Poxa vida, depois de 20 e quantos anos de... de salvo, você entendeu, hein? Porque Deus é quem põe dentro de você o querer e como realizar segundo a sua boa vontade. Então é isso aí que você vai... Ah, a sua vontade, você já sabe qual é a vontade dele. É esse desejo. É ele que põe e ainda o realizar, conforme você vai trabalhando junto. Por isso que você ora bastante em línguas, estudando a palavra, e presta atenção na tua cabeça, o que você está pensando, o que está fluindo. Deus está falando sim com você. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer de comida hoje. Nossa, faz tempo que eu não faço aquela torta, é isso aí que eu vou fazer hoje. Mas do nada, de repente, vem assim. Nunca nem estava pensando naquilo. Esqueci desse cardápio. Ó, gente, olha aí que maravilha. Porque é duro se você nem sabe cozinhar direito. E ainda que vai fazer? É desesperador. Mas é por aí. Deus te fala. Tudo o que você vai fazer. Deus, será que eu posso fazer isso hoje? Não, mas não dá. Acho que não dá, Deus. Ai, já vem à vontade, aquela coisa forte. Ele falando... Tipo, vai. Ai, mas será, Deus? Acho que não. Nem sei. Ele está falando, eu estou querendo sair fora. Mas é para você fazer isso agora. Pronto. Tenha confiança em Deus e faça. A gente é muito presa, sabe, em formalismo. Ai, porque não pode. Ai, porque isso, porque aquilo. E você vai ficando cheio de problema. Não sai daquilo com respeito humano. Não é que você vai matar os outros, acabar com os outros. Mas quando é assim, sim. É assim. Quando é não, não é não. Seja com quem for. Batendo com a palavra de Deus. Valeu, queridos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos. Toda glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Eu apresento agora cada um desses pedidos, esses nomes, as fotos que estão aqui. Que todos sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que milagres estão acontecendo. Ó Deus, meu Pai, o Senhor está abençoando agora, através da minha imposição de mãos. A sua unção está sendo liberada e tocando todas estas necessidades, que elas estão sendo supridas agora, em nome de Jesus. Elas estão sendo supridas agora, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. E eu agradeço, Senhor, a cura que está acontecendo para todos os enfermos. Porque pelas chagas de Jesus todas as doenças já foram curadas. E você enviou a Deus nosso Pai a tua palavra para nos curar. Estas doenças já foram todas curadas. Por isso eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Seja qual for essa doença, ela está curada. Eu repreendo agora esses sintomas. Que saiam desses corpos agora. E nós entregamos agora a todos que pediram oração para nós, para as enfermidades, recebendo cura agora. Libertos agora do mal-estar que está no corpo, a dor, essa doença, tumores, que sequem, sumam. Saia desses corpos agora, em nome de Jesus. Problema de infecção intestinal. Agora, ser curado esse intestino agora. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno que está agindo aí no seu intestino e sai agora, em nome de Jesus. E eu oro agora, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, com mal-estar no estômago, sejam curados agora, em nome de Jesus. Os que estão aflitos achando que não estão amparados por Deus, Senhor, que agora a tua graça seja liberada para esses que estão aflitos e eles recebam a paz. Eu digo em nome de Jesus. Eu repreendo esse momento de tribulação, essas tentações na tua mente, em nome de Jesus. Fique liberto, fique abençoado agora, em nome de Jesus. E nós te agradecemos esse local que nós estamos aqui reunidos, Pai, a tua proteção, a tua graça, a tua provisão para nós. Oramos por todo o centro comercial, Senhor, para a segurança de todos que trabalham aqui, o comércio, escritórios, todos que circulam aqui. Oramos para a salvação de todos. Que haja paz, que haja proteção para todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, nós oramos agora, Senhor, por todo esse conflito que está havendo lá no Irã, Senhor, com Israel. Nós clamamos a Tua paz, sabemos, Senhor, que já Ezequiel, Você profetizou dessa guerra, Rússia, Irã e Turquia, que ainda vai entrar. Mas Deus, nosso Pai, proteja esse povo. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, clamamos paz para o Oriente Médio, salvação para esse povo, para os árabes, em nome de Jesus, enquanto nós aguardamos a tua vinda, Jesus. E eu oro por todos os lares aqui presentes, todas as famílias, todos que estão unidos aqui pela mídia. Senhor, que a tua guarda, a tua provisão, Senhor, a tua presença seja nessas famílias, Senhor, abençoando, livrando maus e acontecendo salvação para os que não são salvos ainda. Por isso nós, como teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos agora todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja juntos dizem.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus.